Ok, então nós estamos vendo no livro de Jeremias, depois de ter visto bastante sobre como ele avisou, advertiu e mostrou para o povo que eles iriam para o cativeiro, essa época difícil da história do povo de Deus, e nós estamos agora vendo como, no meio desse contexto, no meio dessa situação, ele estava profetizando sobre a nova aliança, e isso tem muito a ver conosco, porque nós já estamos vivendo no tempo da nova aliança, mas nós estamos olhando aqui como os profetas olhavam, não viam os detalhes, as sequências, às vezes com muita clareza, mas eles viam coisas que estavam lá na frente, picos que estavam lá na frente, eles viam e aquilo, às vezes eles não conseguiam distinguir como aquilo ia acontecer, mas eles já viam coisas que não aconteceram ainda. Então nós estamos vivendo o tempo da nova aliança, mas muita coisa do que nós estamos vendo, estamos dando uma olhada nesses capítulos em Jeremias, estamos vendo que muita coisa ainda não aconteceu e queremos entender como Deus mostrou para ele, porque mesmo que a gente esteja numa posição muito mais assim, a gente tem muito mais facilidade de ver as coisas que já passaram. E estamos muito mais próximos do fim. Então, a gente consegue ver as coisas que passaram, a gente está mais próximo do fim, então, pelo menos teoricamente, nós deveríamos enxergar com mais clareza aquilo que ainda precisa acontecer, mas nem sempre isso tem acontecido. Nós estamos, às vezes, muito distantes de entender exatamente o que, que Deus quer fazer com a nova aliança, em que contexto que foi. Então, esse aqui é um pedaço do diagrama que vocês têm em mãos, mas é mais para a gente poder mostrar como Jeremias, né, que estava aqui perto desse vale profundo do cativeiro, ele olhava para a restauração e ele via a primeira vinda de Jesus, mas na verdade a maioria das coisas, não só Jeremias acontecia isso, a maioria das profecias no Antigo Testamento, eles conseguiam ver muito mais a segunda vinda do que a primeira. E isso até é bom para nós, né? Porque eles viam muita coisa que para nós é importante. A primeira vinda é fundamental, mas já para nós, na nossa posição histórica, é passado. Então, aquilo que eles viam da segunda vinda é muito importante para a gente entender. Então, nós já começamos o capítulo 30 de Jeremias. Nós vamos reler e avançar um pouquinho. Queremos falar sobre algumas coisas que aconteceram, que estão dentro desse contexto. Para quem não pegou a aula passada, essa folha... Essa folha do esboço, né, está cheia de promessas, né, que nós encontramos nesses capítulos 30, 31, 32 e 33. Até começamos com algumas que tem no capítulo 29. Então, as promessas da nova aliança, que a gente geralmente pega só o que nos interessa, né, a gente pega só a promessa da nova aliança em Jeremias 31, mas tudo que ele está falando aqui foi esse contexto que a gente quer ver, porque a promessa da nova aliança veio dentro de um contexto de várias outras coisas, né? E a gente precisa entender isso porque Deus está restaurando Israel, restaurando entendimento, então tem muitas coisas que a gente precisa entender. Então, só para vocês anotarem, nós colocamos 27 promessas, não que só tenha isso, são coisas que eu fui lendo e anotando. Algumas podem até ser meio repetitivas, muitas vezes quando repete nesses capítulos a mesma coisa, eu não colocava de novo, esse número não é um número fechado, mas só foram alguns itens que eu fui encontrando. Mas os itens 1, 2 e 3 são encontrados no capítulo 29, né, de Jeremias. Daí nós estamos agora no capítulo 30, que são os itens de 4 a 10. Tá? Então os itens de 4 a 10 todos são encontrados em Jeremias 30. São para a gente entender tudo que Deus prometeu no contexto da promessa da nova aliança. Então, só vou dar uma relida aqui para a gente seguir a sequência. Jeremias 30, versículo 1. Palavra que do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Vem dias. Então, claro que a restauração, mesmo essa primeira restauração, que vem logo depois de Jeremias, depois dos 70 anos, é futuro, vem dias. Só que esse vem dias, como nós vimos, também está falando de outras restaurações futuras. Vem dias, diz o Senhor, em que farei tornar o exílio, ou que mudarei a sorte, o destino do meu povo Israel e Judá. Ele faz questão de falar que as duas, a divisão que houve não vai ter mais, ele vai unir Israel e Judá. Tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Temos enfatizado isso, mas eu vou falar de novo que a promessa da nova aliança no Antigo Testamento, os dois profetas que falaram mais claro sobre isso, que são Jeremias e Ezequiel, contemporâneos. Os dois profetas profetizaram nessa época, um pouco antes do cativeiro e durante o cativeiro. Esses dois profetas colocaram a promessa da nova aliança dentro do contexto de Israel ser restaurado para sua terra, para receber as promessas que Deus deu desde Abraão. Então, tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais. São essas as palavras que o Senhor disse acerca de Israel e de Judá. Versículo 5. Assim diz o Senhor. Então, ele vai dar o contexto. Ele fala de restauração, mas ele fala de um tempo ainda. E essas coisas que não ficam muito claras, às vezes, para nós. Ele está falando de angústia que vem antes da restauração. Essa angústia, a gente falou sobre isso na aula passada, então não vou repetir tudo, mas assim, só entendendo que esses pontos baixos são tempos de angústia. Na verdade, essa última, tem o último vale, né, que é começa no ano 70, mas para o povo de Israel, esse diagrama assim, que está subindo aqui, na verdade, durante 1.800 anos, 1.900 anos, o povo judeu não foi um cativeiro de 70 anos, como aqui, como esse primeiro. Foi uma diáspora, um cativeiro, não só num lugar, porque as 10 tribos foram levadas antes para a Síria, e aí, no tempo de Jeremias, foram levados para a Babilônia. A Síria e Babilônia, as duas regiões são hoje que nós chamamos de Iraque, então são próximas. Mas as profecias, vocês podem encontrar isso em muitos lugares, em Isaías, que foi antes, em Jeremias e nos profetas menores, muitas vezes eles profetizavam, eu vou reunir vocês de todas as nações. Mas na época de Jeremias, eles não foram para todas as nações. Só que nessa outra diáspora, sim, foram para todas as nações, inclusive o Brasil, né? Então tem, só um parênteses rápido, né? Muita gente no Brasil tem sangue judeu e não sabe, porque na época da colonização do Brasil, os judeus foram expulsos de Portugal, da Espanha também, foram obrigados a se converter ao cristianismo, senão eles morreriam, eram chamados de cristãos novos, faziam só para não morrer, e muita gente aproveitou essa ida, né? Eles foram expulsos também, então muita gente saiu de Portugal e veio para o Brasil, talvez para outros países da América do Sul também, e muitos deles perderam a noção, outros não. Alguns, tem muitos estudos interessantes que descendentes de judeus no Brasil não sabiam exatamente que eram judeus, mas não sabiam por quê, que eles tinham algumas tradições na família que remontam aos costumes judaicos. Então tem muita, muita gente mesmo no Brasil, aí misturou também, casou, misturou, diluiu, né, entre outros povos, mas muita gente no Brasil tem descendência judaica, né? E não sabe disso. Mas Deus promete trazer de volta, né, nessa última restauração, pessoas de todas as nações do mundo. E a gente vê que realmente tem países da África, países da Ásia, países da Europa, países das Américas, têm voltado para Israel. Então, mas antes de falar sobre essa restauração, ele fala sobre um tempo de angústia. Então, esse diagrama é para vocês entenderem que tem vários picos e tem vários vales. E quando os profetas falam sobre essas épocas, às vezes é difícil você definir exatamente qual época que foi. Mas ele vai falar aqui, então, no versículo 5. Ouvimos uma voz de tremor, mas não de paz. Perguntai e vede se um homem tem dores de parto. Então, por que vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando a luz? E por que se tornam descorados ou pálidos todos os rostos? Ah, aí o versículo 7 é um versículo chave. Ah, porque aquele dia, e os profetas falavam muito sobre aquele dia, haverá um dia em que as coisas vão mudar, em que Deus vai implantar o seu reino, em que toda se sobe e desce vai acabar, toda essa contínua quebra de aliança, infidelidade, as coisas que vão se repetindo muitas e muitas vezes, esse tempo um dia vai acabar. Mas antes de acabar tudo isso, vai ter algo muito, muito forte. E é isso que Jeremias está falando. O tempo da destruição de Jerusalém, na época de Jeremias, foi um começo disso, mas não resolveu todos os problemas. A destruição que Jesus falou em Mateus 24, a destruição de Jerusalém que aconteceu depois de Jesus, então Jesus já estava olhando e aplicando muitas profecias de Daniel e de Jeremias, Jesus estava aplicando para o futuro. E isso aconteceu em parte no ano 70. E o diagrama não mostra porque o futuro a gente não tem tanta segurança. Quando fala do passado, a gente sabe, não, aconteceu o cativeiro de Babilônia, aconteceu a destruição de Jerusalém em 70. Agora, ele fala, e esse é o ponto que a gente vai continuar batendo um pouco nessa aula, na aula que vem, é que tem uma restauração completa. Porque essas outras restaurações foram parciais. E até mesmo quando você olha a promessa aqui, eu vou trazer vocês de volta para a terra e vou fazer uma nova aliança. Em síntese, é isso que ele vai falar nesses capítulos. Ele vai falar assim, olha, vocês estão indo para o cativeiro, a disciplina foi severa, está sendo severa, eu estou sendo muito, muito duro com vocês. Mas quando vocês voltarem, vai ser uma volta permanente. Mas a volta não foi permanente depois que voltou de Babilônia. E a volta, depois do ano 70, a volta está sendo na geração nossa, no século passado. A partir de 1948, que Israel se tornou uma nação, né, tal. Mas mesmo essa volta está cumprindo já o que Deus prometeu? Ainda não, porque ele diz, quando eu trouxer vocês de volta, vocês vão se voltar para mim de todo o coração. Agora você vai para Israel, você vê judeus orando lá no Muro das Lamentações, em outros locais, você vê, existem judeus ortodoxos que estão lá orando, pedindo a restauração. A gente crê que mesmo que eles não tenham ainda entendimento sobre quem é Jesus, quem é o Messias, que eles têm algo, que estão buscando a Deus, mas os judeus ortodoxos são uma minoria, mesmo lá na terra de Israel, eles são uma minoria. A grande maioria dos judeus em Israel, como em outras partes do mundo, são judeus, assim, aí você tem todo tipo, tem aqueles que guardam as tradições, guardam a Páscoa, guardam algumas festas, guardam o sábado, eles guardam alguns costumes, tem aqueles que nem guardam, não ligam para nada, não acreditam em nada, Né? A gente, quando fala assim, um judeu ateu, parece tão contraditório, né? Porque a gente entende judeu como aquele povo que Deus fez uma aliança com ele, mas existem muitos judeus ateus, enfim. Então você tem pessoas de toda linha assim de convicção, não convicção. Mas a nação de Israel hoje é uma nação que tem alguns princípios. Você percebe que tem princípios que estão ali, mas que a grande maioria da população não tem nada assim em relação à aliança com Deus, nenhuma revelação. Então a promessa de Deus para Israel ainda não se cumpriu, ok? E nós falamos um pouquinho, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso hoje, porque nesse ponto aqui, quer dizer, Israel, isso não está no seu diagrama, mas no diagrama que está impresso aí, tem Israel se tornou nação em 48, tem Jerusalém voltou às mãos dos a propriedade de Israel em 1967. Agora, nós estamos aguardando esse cumprimento final do que Jeremias viu e muitos outros viram, e no Novo Testamento também fala. Então nós estamos aguardando. Só que a Bíblia fala muito, e é isso que eu quero só tomar alguns minutos agora para mostrar alguns textos que mostram o que precisa acontecer, o que vai acontecer, de acordo com os textos bíblicos, o que vai acontecer antes que tenha esse cumprimento total. Deus prometeu que quando os judeus voltassem para sua terra, isso é fundamental, os judeus tinham que voltar para sua terra, e isso já aconteceu, mas algo mais precisa acontecer, porque para Jesus voltar, a nação de Israel, claro que não é todo judeu vivo, mas existe uma profecia de que a nação de Israel, como nação, ou seja, a maioria, vai abrir o coração, vai reconhecer quem é Jesus e vai dizer: bendito que vem em nome do Senhor, né? Que Jesus falou: olha, eu estou indo embora e eu não volto enquanto vocês não falam: bendito que vem em nome do Senhor. Um outro parênteses rápido, quero lembrar vocês que existem profecias que a gente pensa: como que isso vai acontecer? Não tem, não parece nem ser possível, não parece plausível, não parece provável. Tá falando aqui que vai acontecer isso, mas a gente não vê sinal nenhum. Eu quero que vocês, porque, né, hoje, 70 anos depois da, mais de 70 anos, né, depois da fundação de Israel, a gente está um pouco acostumado de saber que o povo de Israel está lá. Mas, vamos dizer assim, no início do século XIX, praticamente todo o século XIX, mas no final do século XIX já tinha judeus começando a voltar, não tinha liberdade, não tinha oportunidade assim, mas já tinha um começo. Mas vamos pensar no início do século XIX e atrás, mais ainda, quando os cristãos, quando alguém lia essas profecias, que os judeus voltariam para sua terra, que Jerusalém seria reconstruída, que tudo isso ia acontecer, né? Assim, lógico que tinha pessoas morando lá, mas nós temos registros de escritores famosos. Tem um escritor famoso dos Estados Unidos do século XIX, que ele foi fazer uma viagem lá para Israel. Né? Ele não era cristão, não, né? Mas ele escreveu muitos livros famosos, né, na literatura, e era muito conhecido. O nome dele era Mark Twain. E ele fez uma viagem lá e ele descreve como era a terra de Israel no século XIX. E era tudo assim, tinha árabes lá, tinha alguns judeus, muito poucos, mas estava sob o domínio dos turcos, né, do Império Otomano. Mas ele descreve tudo abandonado. Quando os profetas falam assim: vocês vão ser expulsos, a terra vai ficar deserta, vai ter gado até onde tinha cidades, assim, sabe assim, é tudo abandonado, tudo em decadência, tudo abandonado. Foi assim que ele descreveu no século XIX, que não faz tanto tempo. Ele descreveu assim, e eu fico imaginando, gente, se sou eu naquela época, lendo a minha Bíblia, eu falo assim, mas como vai acontecer isso? Mas é, será possível? Ó, Deus, o senhor está falando isso? Talvez depois que o senhor voltar, né? Porque tem nós temos uma chave mágica, né? Jesus voltou, tudo vai mudar, e vai mesmo, né? Mas, gente, isso aconteceu, nós estamos olhando para algo que há não tanto tempo atrás as pessoas teriam muita dificuldade de acreditar. Então, não é maravilhoso você acreditar que a Bíblia previu, a Bíblia tem as profecias, essas profecias antes da primeira vinda de Jesus, profetizando coisas que estão acontecendo somente na nossa geração. Então isso deve nos animar para acreditar que outras coisas que não parecem ser possíveis, não parecem que podem acontecer, vão acontecer, gente. A gente precisa entender outra coisa assim que aconteceu mais recente, que eu lembro assim de garoto, né, para nós assim, né, até hoje, né, as pessoas gostam de falar assim do comunismo, que é a coisa mais terrível, e realmente, se você olhar o que o comunismo fez e faz, né, é terrível mesmo. Mas quando a Rússia era comunista, metade dos países da Europa eram comunistas, a gente não conseguia imaginar como esse quadro iria mudar. Em 1989, caiu o Muro de Berlim, muita coisa mudou, não mudou em todos os países ainda, mas muita coisa mudou, muitos países que antes não tinham liberdade nenhuma, já têm. Então, estou dando isso como exemplos de coisas que você, assim, que eu lembro muito bem de como eu não consegui imaginar como o mundo poderia ser diferente do que era, e muito rápido e muito inesperado. Ninguém estava esperando o Muro de Berlim cair, ninguém estava esperando que a Rússia se abrisse, né? Hoje a Rússia está meio fechando novamente, né? Mas ninguém esperava que essas coisas acontecessem. Okay? Então, versículo 7. Ah, porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. E lembra que, eu não sei como é que está a sua tradução, mas é importante entender que essa preposição, ele será livrado, não significa que ele não passará pela angústia. Ele será livrado do meio da angústia, ou seja, no tempo de angústia, ele vai passando pelo tempo de angústia, mas o Senhor vai livrá-lo disso. É mais ou menos como dizer antes, para Abraão, Deus falou com ele, ó, sua descendência vai ficar escravo no Egito, mas o Senhor vai livrá-los de lá. Mas não significa que vai livrá-los de nunca passar pela escravidão. Não, eles passaram pela escravidão e foram libertos dela. Versículo 8, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, quebrarei as tuas algemas, nunca mais se servirão dele os estranhos, antes ele servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Portanto, não temas, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, eu certamente te livrarei das terras de longe, a tua descendência da terra do teu exílio, Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Então, o que eu quero que vocês vejam, que essa profecia fala de aspectos que já se cumpriram, porque ele tem trazido pessoas descendentes de longe, tem levado para a terra, mas eles não estão nessa situação, não estão servindo a Davi, que é, né, o descendente de Davi, que é Jesus. Eles têm um país independente, mas eles não estão livres de temor, muito pelo contrário, eles vivem debaixo de temor. Então, eles ainda não viveram essa libertação. E o versículo 12 fala, assim diz o Senhor, o teu ferimento é incurável e a tua chaga não tem remédio. Bom, já vou chegar nesse versículo de novo, mas então eu queria focar mais uma vez no versículo 7, que fala que vai ter um dia terrível como nenhum outro, e que será um tempo de angústia. Essa palavra é muito forte, não é um incômodo passageiro, não é uma tristezazinha que, né, que a gente suporta. Essa angústia aqui é uma angústia muito profunda, muito terrível. Mas no meio disso, né, a gente leu alguns textos domingo passado para mostrar que no meio disso nós somos, o povo dele é aperfeiçoado. Então eu quero, quero mostrar alguns textos rapidinho sobre uma palavra que é usada várias vezes no, nos profetas, e as traduções variam muito, então talvez a sua nem use essa palavra. Mas eu vou mostrar, é a mesma sempre, esses textos que eu vou falar, a maioria usa a mesma palavra, e é a palavra chamada controvérsia. Deus tem uma controvérsia. E o ponto que a gente vai ver depois nos outros capítulos, né? Mas o ponto principal é: Deus vai restaurar seu povo. Ele vai, né, ele está profetizando aqui, ele vai fazer uma nova aliança. Essa nova aliança não vai ser incapaz de aperfeiçoar. Né? Em Jeremias 31 ele fala assim: não é como a aliança que eu fiz quando tirei vocês do Egito, que vocês fizeram aliança comigo, vocês se tornaram minha esposa, mas vocês não foram fiéis a mim. A igreja geralmente entende: ah, Deus vai fazer uma nova aliança, não precisa mais da lei. Sim, tem esse aspecto da lei, a diferença da lei no Antigo Testamento e a graça na nova aliança. Mas a questão que Deus foca não é tanto assim: eu dei uma lei, mas agora eu não ligo mais para a lei. Né? É mais ou menos assim, porque infelizmente nós sempre vamos para extremos, né? Então a lei não era capaz de nos aperfeiçoar, então todo mundo fica assim debaixo de um jugo, tem que guardar a lei. Agora Jesus veio, graças a Deus que não tem mais lei, a gente pode comer qualquer coisa, a gente pode, né? Vai para um nutricionista que você vai saber que não pode comer qualquer coisa, né? Mas assim, eu posso comer qualquer coisa, eu posso fazer o que eu quiser em qualquer dia, não tem mais que guardar um dia, não tem um lugar específico que é sagrado, todos os lugares são iguais. E, enfim, assim, a gente vai assim: não, nós não precisamos mais guardar. E o que Deus está falando, isso a gente vai, estou falando agora, mas a gente vai falar isso mais quando chegar no capítulo 31. Deus não está falando assim: eu dei uma lei, mas aquela lei. Imagina Deus falando assim: eu dei uma lei, mas aquela lei não é verdadeira. Ué, Deus deu uma lei? Ele falou assim: sede santos, porque eu sou santo, eu quero que vocês guardem. E agora assim, de repente, Deus fala assim: não, eu não ligo se vocês guardam ou não guardam. Não, Deus não está falando isso. Deus está falando assim: antes a lei era fora de vocês, vocês não conseguiam guardar, mas eu vou escrever a lei no coração. Então é a mesma lei, é a mesma lei, né? Só que antes era uma coisa que a gente sentia uma obrigação de guardar, hoje é uma coisa que a gente quer guardar porque está no nosso coração. Não aconteceu isso totalmente ainda, né? Porque a gente tem o Espírito Santo está tentando. Como se Deus não conseguisse, mas tem a questão da nossa permissão. Então, quando eu falo assim, o Espírito Santo está tentando, não é que o Espírito Santo não consegue, mas o Espírito Santo está tentando escrever no nosso coração, mas nós ainda estamos resistindo. Então, Deus tem uma controvérsia. Isso é um assunto muito amplo, mas eu só quero que vocês vejam alguns lugares, assim, rapidinho, onde os profetas usam essa expressão. Deus tem uma controvérsia, Deus tem uma contenda. Essa palavra é controvérsia, contenda. Às vezes as Bíblias traduzem como acusação, mas é mais como se fosse um processo. Deus está abrindo um processo para, sabe assim, para levar a gente diante do juiz, assim, Deus está abrindo um processo, Deus está julgando. Então, é claro que Jesus pagou o preço desse julgamento, dessa condenação, mas, mais uma vez, não é que Deus não quer que haja uma solução. Deus quer uma solução, Ele tem uma contenda. Ele diz, eu tirei vocês do Egito e vocês não foram fiéis. Tem vários lugares, a gente não, eu vou só pontuar alguns lugares bem rápido, mas Deus fala muitas vezes, eu tirei vocês do Egito, eu dei tudo para vocês, qual defeito que seus pais ou que vocês acharam em mim? Por que, que vocês estão me abandonando? Né, quando tem um divórcio, né, hoje em dia as pessoas geralmente falam assim, ah, eu estou me divorciando porque eu não quero mais, pronto, né? Mas geralmente o divórcio tem que ter uma causa, né? Qual que é a causa? Qual que é, o que o marido está fazendo? O que a esposa está fazendo? Por que, que eu quero acabar? Então Deus está falando, por quê? Por que, que vocês não querem mais? Então Deus tem uma controvérsia. E a vinda de Jesus, a segunda vinda, é para colocar um fim nessa controvérsia. Deus tem uma controvérsia. Com quem Deus tem uma controvérsia? Eu só vou. Essa controvérsia é bem mais ampla, mas eu vou reduzir hoje para duas situações, tá? Então vamos lá. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6. Miqueias é antes de Naum, não ajudou nada, né? Miqueias, capítulo 6. Versículo 1, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes a contenda do Senhor, essa palavra, ouvi montes a contenda do Senhor e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda ou uma controvérsia com quem? Com quem que é essa, assim, eu vou focar em dois aspectos da controvérsia, tá? Então, o primeiro aspecto é, Deus tem uma controvérsia, uma contenda, Ele tem um litígio, ele tem uma discussão, Ele tem uma causa que precisa ser julgada, e que precisa trazer uma solução para isso. Deus fala muito nos profetas a respeito de um divórcio, mas Deus não fala assim, bom, pronto, divorciei, mandei embora, agora vou procurar outra pessoa. Não. E esse é o ponto principal que nós precisamos entender nas Escrituras. Ainda que nós, gentios, fôssemos incluídos, Deus não rejeitou o seu povo. Romanos 11. Paulo faz essa pergunta, Deus rejeitou seu povo? Não, seu povo falando de Israel. Então, mas tem uma contenda, e essa contenda precisa ser resolvida. Então, ouvi a contenda, porque o Senhor tem uma contenda, uma controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. E aí ele vai falar, ó povo meu, versículo 3, o que é que tenho feito? Em que te enfadei? Responde-me. Certamente fiz subir da terra do Egito. Mas eu só quero que vocês vejam assim, que existe uma contenda, uma controvérsia, e as profecias que falam da restauração final, que, como essa que nós estamos vendo em Jeremias 30 em diante. Essas profecias estão falando, sim, vai ter uma restauração. Teve um momento no cativeiro babilônico, e depois houve uma restauração, mas não foi uma restauração total, não resolveu a contenda. Houve outra contenda, Jesus falou antes, né, da morte dele, ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, ele chorou sobre a cidade de Jerusalém, porque ele falou assim, vocês não conheceram o dia da sua visitação. O que é o dia da visitação? É o dia em que o Senhor estava pronto para reatar, o Senhor estava pronto para resolver essa questão e voltar, restauração. Mas Jesus veio e o povo em geral, né, muitos aceitaram, mas a nação, a liderança, não aceitou. Então Jesus falou assim, vocês não aceitaram, então por isso o Senhor vai ter uma contenda, ele vai ter uma controvérsia, ele vai entrar em juízo, ele vai exercer a questão da aliança, né? A aliança tem direitos, tem privilégios, mas tem responsabilidades, tem penas, tem juízos na aliança. Nós entramos em aliança, não é assim, pronto, eu, né, assim, eu vou falar um exemplo que veio na minha mente, mas acho que é um exemplo bem bobo, né, assim, mas quando hoje, assim, eu nem acompanho muito de perto, mas você sempre vê essas notícias de times grandes de futebol que contratam jogadores, ou técnico, ou um jogador, então tem esses contratos milionários, né? O cara vai jogar lá, vai ganhar tantos milhões e não sei o que e tal, mas todos esses contratos têm uma cláusula de multa, de pena, quando a pessoa quebra o contrato. Então, só estou dando isso como exemplo, porque a aliança com Deus, ela traz benefícios. Vocês vão ser meu povo, vocês vão desfrutar, vocês casaram com o Senhor do universo, ele tem todas as coisas, ele vai prover, ele vai abençoar. Agora, se vocês não forem fiéis à aliança, vai ter as penas da aliança. Ah, mas na nova aliança não tem mais isso. Eu sempre vou para Hebreus 10 quando surge essa pergunta. Hebreus 10 fala assim: então, no tempo da lei, quando uma pessoa quebrava a lei de Moisés, por duas ou três testemunhas, ele podia ser apedrejado. Agora, qual seria o castigo mais sério? Gente, mais sério do que apedrejar? Qual seria, de qual pena vocês acham que alguém pode ser digno de sofrer se ele despreza o sangue da nova aliança? Isso está no Novo Testamento, está em Hebreus. Então Deus tem uma controvérsia. E a primeira controvérsia dele, antes, depois, assim, a segunda parte da controvérsia é com as nações. Mas a primeira controvérsia é com o seu povo. E ele vai resolver isso com o seu povo antes. Então, a restauração, ela vem depois de resolver essa controvérsia. A controvérsia precisa ser resolvida. Então, ele fala aqui, tem várias outras, mas eu vou pegar agora Oséias, né, que é aqui pertinho. Volto um pouquinho para Oséias. Oséias 12. Versículo 2: O Senhor também. Vamos ler o versículo 1. Efraim se apascenta de vento, segue o vento leste o dia todo. Oséias era profeta para as 10 tribos. Oséias foi bem antes de Jeremias, né? O povo, as 10 tribos ainda não tinham ido para o cativeiro e Oséias estava profetizando, alertando, advertindo que eles. Se eles não se arrependessem, eles iriam para o cativeiro. Então, Efraim se apascenta do vento, segue o vento leste, multiplica mentira, faz aliança com a Síria, manda azeite ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, tem controvérsia. É a mesma palavra. E castigará Jacó segundo os seus caminhos e o recompensará segundo as suas obras. Então, Deus precisa resolver essa contenda com o seu povo, ok? Então, e aí tem vários outros textos, mas eu vou ficar só nisso para a gente seguir adiante. A segunda parte da contenda de Deus é com as nações. Deus também tem uma contenda com todas as nações. E aí encontramos isso em Isaías 34. Versículo 8. Todo esse capítulo ele está falando sobre. Só para vocês verem o contexto, no versículo 1, Isaías 34, ele fala: Chegai-vos nações para ouvir, vós povos escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que produz. O Senhor está indignado contra todas as nações. A sua ira está sobre todos os exércitos delas. Ele as destruirá totalmente, as entregará à matança. Então, versículo 8 ele fala: porque será um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuições pela controvérsia de Sião. Pela controvérsia de Sião. Então, primeiro lugar, então só tem tantos e tantos textos que falam sobre isso, às vezes não usam essa palavra controvérsia, mas em muitos textos você tem essa ideia, que o Senhor vai entrar em juízo, que o Senhor vai julgar. Porque o que Deus faz? Lembra, quando Israel peca, Deus envia juízo. Alguns juízos são da natureza, não ter chuva, né, ter doenças e tal. Mas o juízo, a disciplina que Deus mais usa com Israel são as outras nações. Só que depois que as outras nações vêm e quebram tudo e destroem e matam, Deus fala assim, mas agora eu vou entrar em juízo com a nação que fez isso. Então Deus, e eu sempre falo assim, nossa, que engraçado, né? Deus manda Nabucodonosor, ou Assíria, ou Roma, né? Destruir, e depois fala assim, agora porque você fez o que eu queria, vou acabar com você. Mas não é exatamente isso, tem uma lógica muito mais profunda, uma justiça muito mais profunda do que isso. Mas a questão que eu quero que vocês vejam é aquele princípio de 1 Pedro 4. Nós precisamos viver em santo temor diante de Deus, porque a vinda de Jesus vem, é um dia que nós esperamos, é um dia de alegria, é um dia que Ele vai mudar a natureza, Ele vai curar, Ele vai tirar tudo que tem de errado, de doença, de morte, de poluição, de destruição, Ele vai tirar tudo isso, Ele vai implantar um reino perfeito. Então nós esperamos o dia do Senhor e nós devemos esperar, e é um dia de muita expectativa. E hoje, que é o domingo da Páscoa, a ressurreição aponta para isso, né? O fato de Jesus ressuscitar é a nossa esperança. É porque Jesus ressuscitou que nós cremos que Ele vai voltar e que Ele vai ressuscitar os mortos e Ele vai vencer a morte de uma vez por todas. Então, a ressurreição de Jesus é a primícia, é a primeira prova de que tudo isso vai acontecer. Mas a Bíblia fala muito assim, mas como vocês devem viver, tendo em vista que, quando Jesus voltar, né, Hebreus fala assim, todas as coisas serão abaladas, ou em outros lugares falam, né, Ele vem para tomar vingança sobre aqueles que não obedecem. Então, você tem essas duas coisas, né, assim, na nossa expectativa, a vinda dele para implantar a perfeição. Mas como sempre temos falado, é impossível. Pense só num exemplo muito simples. Você tem uma casa caindo aos pedaços, você compra um terreno que tem uma construção e é assim um barracão. Assim, como que você vai construir algo perfeito ali sem tirar o que está tudo danificado? Assim, né? Tem casas que você pode reformar, né? Você faz uma pintura, né, tal. Não, a estrutura não está ruim. Mas quando é tudo errado, o alicerce está errado, as paredes foram feitas erradas, o telhado está errado, tudo está errado. Então, como que você vai construir algo perfeito sem tirar o imperfeito? Então, essa é a ideia assim, de que o reino de Deus só pode vir diante da remoção, de tirar tudo que é ruim, senão Jesus vai voltar. Enquanto Jesus não enquanto Deus não resolve sua controvérsia, isso aqui teria a tendência de continuar, porque tem restauração, mas não é completa, então vai acontecer de novo. Então, por isso que os profetas dizem assim, vem juízo, depois do juízo vem restauração, mas tem uma restauração que vai ser completa, definitiva. Mas para ter uma restauração completa e definitiva, precisa ter um dia de resolver a controvérsia, porque se não resolver a controvérsia, não vai acontecer aquilo que Deus está esperando. Isaías também 51. Isaías 51, versículo 22. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor. Então, eu quero que vocês vejam que antes Deus precisa tratar com o povo dele. E isso tem uma aplicação específica para a nação de Israel, mas também para toda a igreja. Então, ele fala, eu vou julgar as nações, mas antes de julgar as nações, eu preciso tratar com vocês. E aí ele fala assim, mas aí chega o momento em que, pronto, vocês foram tratados, vocês foram purificados, eu resolvi a minha controvérsia com vocês, agora eu vou tratar com todas as nações. Então eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor, nunca mais dele beberás, mas pô-lo-ei nas mãos dos que te entristecem, que dizem à tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti. Eu e tu puseste as tuas costas como chão e como rua para os que passavam. Então antes eles tinham que deitar e os outros passar por cima, mas agora ele vai resolver. E essa palavra, no versículo 22, que é pleiteará a causa é a controvérsia, né? Então ele vai resolver a controvérsia do povo dele. Então agora vamos para Zacarias, que tem uma descrição bem completa, não vou ler o texto todo, mas eu quero que vocês vejam aqui uma das profecias mais claras que nós temos sobre o que vai acontecer no tempo do fim. Zacarias 12, versículo 1. É esta palavra do Senhor acerca de Israel. Diz o Senhor, o que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Porei a Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem certamente serão feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então, o que ele está dizendo? Que ele vai levar o povo dele, a gente não tem tempo, assim, esses três capítulos, 12, 13, 14, ele vai descrevendo uma sequência em que, lembra que Zacarias, ele já tinha passado esse cativeiro. O profeta Zacarias tá aqui, depois do cativeiro. Mas ele está dizendo, naquele dia, sempre olhando para assim, tem vários dias de juízo, mas tem um dia, e por isso que a gente está colocando assim, né, um tempo de controvérsia no fim, tempo de angústia. Deus tem uma controvérsia com Israel e Deus tem uma controvérsia com as nações. E Deus tem uma controvérsia com a igreja, né? Podemos incluir também, né? Só um parênteses, né? Assim, né? Deus tem uma controvérsia também com a igreja. Então, Deus tem uma controvérsia, porque a aliança dele não está sendo seguida. E ele precisa purificar isso. Agora, eu não sei dizer o que vai acontecer exatamente, como que Deus vai trabalhar com a igreja antes da volta dele, como que Deus... Tem muitas coisas que parece que acontecem quase na vinda de Jesus. Eu só queria... Vamos continuar lendo aqui um pouquinho, talvez a gente pule algumas coisas, mas aqui esse capítulo 12 de Zacarias é tremendo, porque ele descreve muita coisa que está acontecendo hoje. Jerusalém, todo mundo que quer resolver o problema de Jerusalém, Jerusalém é um copo de atordoamento, é um problema, né? Quantos chefes de Estado, né? Os Estados Unidos estão tentando, eles vão liberar um plano de paz ainda esse ano, né? Para Israel. E aí tem essa competição que o Putin da Rússia também está dizendo que ele tem um plano melhor do que o dos Estados Unidos. Né? Mas todo mundo que tenta resolver Israel, Jerusalém, não consegue. Não, assim, é uma pedra pesada, né? É uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem certamente serão feridos. E no fim, ele vai juntar todas as nações contra Israel. Versículo 5: Então os chefes de Judá dirão no seu coração: A minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos Exércitos. Você acha que Israel hoje, apesar de estar sendo ameaçado por todos os lados, Israel, lógico que tem algumas pessoas lá que pensam assim, né, os judeus messiânicos e tal, mas Israel como todo, eles não estão dizendo minha força é o Senhor, né? Mas ele está dizendo, isso vai acontecer, vai acontecer. Versículo 6, naquele dia porei o chefe de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, como um facho entre gavelas, à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor. Então ele vai falando que o Senhor vai, ele vai salvar, versículo 7, 8, ele vai salvar o povo dele. Ele vai procurar destruir as nações que vierem contra Jerusalém, versículo 9. Versículo 10: Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem trespassaram. Gente, como que Zacarias viu isso? Jesus não tinha sido morto na cruz. E eles nem entendiam muito essa morte do Messias. E Zacarias profetiza, Zacarias 12, 10, eles olharão para mim, a quem trespassaram, prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. E aí continua no capítulo 13, é que ele fala sobre que vai ter um tempo, 13, versículo 8, nós lemos domingo passado, que fala que duas partes do povo de Israel serão mortas, né? E uma parte que vai passar pela tribulação. Então, tem muitas coisas que a gente não entende, muita coisa assim de sequência, o que que vai acontecer primeiro, como que vai ser isso, mas se você começar a olhar isso, você vai ver no Velho Testamento e no Novo. Jesus falou, né? A gente leu também domingo passado, vai ter uma tribulação como nunca antes. Mas aquela tribulação vai aperfeiçoar algo em nós. Nós olhamos para a igreja hoje, nós olhamos para Israel hoje, nós falamos, Deus não está contente com Israel, eles estão na terra deles, mas Deus não está contente. A aliança não foi resolvida, a controvérsia não foi resolvida. Nós olhamos para a igreja, tem muita gente orando, tem muita gente buscando. Graças a Deus, a igreja não é um povo que está toda apostatando, que está todo mundo. Não, tem muita gente, mas provavelmente muito mais do que a gente imagina. Mas quando a gente olha para a igreja, assim a gente sabe, tem muita coisa que fere profundamente a Deus, que Ele também está perguntando. O que que eu fiz? Por que que vocês não confiam? Por que que vocês não vivem do meu lado? Então, Deus tem uma controvérsia. Como isso vai acontecer, eu não sei exatamente, mas eu sei que Deus tem um processo. Deus tem um processo. É isso que ele está falando em Jeremias. A esperança, ele estava num momento de pior, de menos esperança, de pior época, assim, Jerusalém ser destruída. Ele fala tanto, e agora quero, nos minutinhos que a gente tem ainda, vamos voltar para Jeremias 30, e eu quero que uma das coisas mais importantes para a gente entender sobre essa controvérsia é que nós precisamos entender que a nossa doença, a doença da igreja, é a mesma doença de Israel, é a mesma. Nós temos uma doença incurável. Enquanto a gente não enxerga isso, enquanto a gente não enfrenta isso, Deus não consegue resolver a sua controvérsia conosco. Então, Jeremias 30, versículo 12. Assim diz o Senhor: o teu ferimento é incurável. Gente, se Deus fala que uma doença não tem cura, qual a esperança que sobrou para nós? O teu ferimento é incurável, a tua chaga não tem remédio. Desenganado, né? Aquela situação que o médico fala assim: ó, volta para sua casa, toma remédio de dor e espere a morte, né? Não tem cura. Não há quem defenda a tua causa, não existe remédio para a tua ferida. Ele repete, ele Vocês estão indo para o cativeiro porque vocês têm uma doença. Vocês têm uma coisa que leva vocês a se afastar de mim. Vocês têm uma coisa que faz vocês serem infiéis à aliança. E não tem cura isso. Não tem cura. Não há quem defenda a tua causa. Não existe remédio. Não há cura para ti. Versículo 14. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti. Quem que é amante aqui no contexto? São os outros países, né? Tinha os outros deuses, né? Que às vezes eles recorriam a outros deuses, mas nesse contexto dos profetas, eles falavam muito, sim, sobre eles iam buscar ajuda no Egito, na Síria, né? Então, teus amantes, o amante é aquele que toma o lugar do verdadeiro marido, né? Então, os teus amantes não estão te ajudando, né? Você achou que você podia ter socorro, né? E o grande amante do ser humano é dinheiro, é recursos nossos, é algum tipo de governo que vai resolver a situação da economia, que vai resolver, né, não que não possa melhorar, mas eu estou falando assim, a esperança do povo de Deus não é nessas coisas, né? A gente vê assim, o quanto, quando tem essas comoções políticas, né? Um governo que fez tudo errado, aí entra outro prometendo um monte de coisas, e às vezes as pessoas colocam muita esperança nisso, né? Então, toda a esperança no homem, né? Jeremias fala isso, sim. Você vai confiar no braço do homem? Você vai confiar em alguma esperança humana? Então ele fala assim, teus amantes se esqueceram de ti, não pergunto por ti, porque eu te feri. Deus só fala assim, a ferida, por que que a sua ferida é incurável? Porque fui eu que fiz. Não é uma ferida assim que surgiu por acaso. Eu feri você. Porque te feri com ferida de inimigo. Eu te feri com uma ferida de inimigo. Mas não é. Porque na verdade o inimigo fere para matar. E Deus não fere para matar as feridas de Deus. Mas ele falou assim, é tão severa a ferida que parece que eu estou sendo inimigo. E muitas vezes nos profetas, Lamentações, ele fala, o próprio profeta fala assim, Deus, o Senhor se tornou inimigo nosso, o Senhor está agindo contra a gente. Eu te feri com ferida de inimigo, com castigo cruel, mas por quê? Isso aqui, a melhor comparação que eu sempre vejo, né, assim, para a gente entender isso, é o médico que trata a pessoa com radioterapia ou quimioterapia, que é um tratamento desumano, se for olhar assim, né, uma coisa que judia demais, né? Mas o médico fala assim, você tem uma doença terrível e eu vou ter que usar um tratamento agressivo, um tratamento muito sério, né? E às vezes o tratamento é quase pior do que a doença. No sintoma, às vezes a pessoa tem um câncer que nem tinha muito sintoma ainda, né? Iria causar a morte, mas descobriu que tem um câncer, vai lá e começa assim. Aí que a vida da pessoa fica ruim. Antes ela nem sabia que tinha o câncer e nem estava sofrendo muito, mas daí de repente começa a fazer o tratamento e a coisa fica terrível, né? Nós tivemos um irmão, acho que o Branco conhece, né? Joel, né? Irmão Joel, lembra dele? Joel Medina, Joel da Rita, né? Ele passou por um tratamento que eu tenho dificuldade de ouvi-lo descrever o que ele passou. É difícil, sabe? Assim, né? Que ele fala o que que é radioterapia. Ele combinou, né? Radioterapia e quimioterapia. E aí, assim, ele não conseguia nem colocar água na boca, não, assim, realmente era na região da cabeça. Então, ele sofreu horrores. Horrores. A pessoa, quando está nesses tratamentos, a pessoa até fala assim, eu prefiro morrer. Né? Então, isso é só para a gente entender. Deus nos feriu, Deus nos fere com um castigo cruel. Porque é uma doença séria. Então, tem que ter um tratamento sério. Então, a controvérsia, e na verdade a controvérsia de Deus com Israel, a controvérsia de Deus com a igreja, a controvérsia de Deus com as nações, não é para o mal. Você fala assim, Deus está sendo, né, irado, ele quer acabar com tudo. Não, ele não quer acabar. Ele quer acabar com o que está fazendo mal para nós. Então, o juiz de Deus, e por isso que nós precisamos orar e clamar a Deus por nós e por todas as pessoas à nossa volta, para que o tratamento venha para a nossa vida agora, enquanto é tempo, e acabe com o mal dentro de nós, para que quando Jesus vem para implantar o seu reino, ele não encontre em nós algo que precisa ser destruído. Né? Então, por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados, por que gritas por causa do teu ferimento? Tua dor não tem remédio. Ele falou de novo. Por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados, eu fiz estas coisas. Aí ele fala que depois ele vai julgar os que foram duros com Israel, no versículo 16. E no versículo 17, aí ele já começa a prometer. Então, essa é a controvérsia. A controvérsia é como curar o povo de Deus daquilo que nos separa dele. Como resolver? A controvérsia de Deus é com seu povo em primeiro lugar, depois com as nações, mas sempre com o objetivo. Deus quer toda a terra, Deus quer as nações, Deus quer o seu povo, mas é essencial, isso não vamos, nós vamos continuar desenvolvendo esse pensamento, vocês vão ver aqui. Para que o reino de Deus se estenda a toda a terra, para que o Senhor seja rei sobre toda a terra, para que ele restaure a criação, para que ele faça tudo bonito novamente, para que ele faça um reino onde os animais vivem em paz, ninguém vai fazer mal em todo o seu santo monte, não vai ter mais instrumento de guerra. Lembra todas as descrições que tem nos profetas, dos salmos, né, de como vai ser o reino de Deus. Ele não pode fazer isso enquanto não resolve essas controvérsias. E a controvérsia dele é por causa do nosso pecado, essa é a nossa doença incurável, mas ele prometeu curar. Agora, não é, infelizmente, não tem jeito. Se o médico tivesse um jeito de curar a pessoa sem passar por esses tratamentos agressivos, ele faria. O médico quer ver a gente curado. Deus muito mais, Deus quer curar, mas não tem um tratamento indolor, não tem. Então, ele fala, versículo 17, mas te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porque te chamam de enjeitada, porque dizem é Sião, por quem ninguém já pergunta, né? Todo mundo esqueceu e tal. E ele fala que eles vão ser curados, versículo 22, ser-me-eis por povo e eu vos serei por Deus, né? Que nós vamos depois falar mais disso. Então, eu só quero ler Isaías 30, versículo 6, outras promessas de Deus, curar essa ferida, Isaías 30, versículo 26, ele diz, a luz da lua será como a luz do sol, e a do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então, vejam bem, qual que é a promessa de Deus? Essa nova aliança, que nós vamos chegar nela no capítulo 31, essa nova aliança é uma aliança feita que vai curar de vez. Jesus inaugurou isso, mas nós que cremos nele, nós ainda não estamos experimentando a plenitude. Nós estamos experimentando a nova aliança. Ela é válida, mas a nova aliança em plenitude não veio ainda. E a nova aliança em plenitude foi prometida dentro do contexto de Israel voltar para a sua terra, de Deus resolver a controvérsia com Israel, com a igreja, e poder reinar a partir de Israel sobre toda a terra. Então, a gente precisa entender isso. Jeremias 3, outra promessa de cura. Jeremias 3, versículo 22, fala assim, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Então, gente, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas, infelizmente, né, ele chama, né, o médico assim, vem aqui, tem um tratamento. Você tem uma doença incurável, mas tem um tratamento. Enquanto você acha que tem outra solução, você vai buscar outras curas. Mas quando a gente fala assim, Jesus fala, vem, vinde a mim. Deus fala assim, voltai, filhos rebeldes. Enquanto a gente não entender que a nossa ferida é incurável, não tem outro remédio, a gente não volta, né, de verdade. Então, esse é o contexto, é isso que Deus quer fazer. Claro que tem muitos pormenores nisso, tem muitos passos nisso, mas esse é o princípio que nós vemos na promessa de Deus para a nova aliança. Então, só olhando assim, esses itens da folha, né? Do item 4 em diante, o jugo das outras nações será quebrado para sempre. Tudo isso aí são as promessas desse capítulo 30. O jugo das outras nações será quebrado para sempre, ou seja, o povo de Deus vai ser livre para obedecer a Deus, para viver diante de Deus sem nenhuma interferência. Número 5, Israel terá um rei, um descendente de Davi, esse rei é o próprio Jesus, mas também inclui todo o governo dele. 6, estarão em paz e segurança, terão descanso permanente. 7, a ferida incurável será curada. 8, haverá reconstrução das cidades, alegria, prosperidade, multiplicação. 9, eles serão povo de Deus e ele será o seu Deus. E número 10, serão unidos para sempre, um só povo, nada de dois reinos, nada de divisão. Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena passar pela quimioterapia de Deus? Senhor, nós queremos que o Senhor faça essa obra em nós. Queremos que a Tua promessa seja realmente a nossa esperança. Senhor, tira mesmo a nossa esperança em outras soluções. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos ver a Tua luz vindo sobre nós, Senhor. A Tua luz, o mundo inteiro, como diz em Romanos 8, a criação geme, a natureza, as nações, todas essas coisas que nós vemos nas notícias todos os dias, alguém matando, alguém cometendo barbaridades no Brasil, em outros países, todo dia nós ficamos em desalento ao ver pessoas sofrendo, pessoas perdendo a vida, crianças sobrevivendo sem os pais, tantas coisas acontecendo e nós ansiamos, nós gememos, Senhor, traz a solução. Mas nós sabemos que isso depende do Senhor resolver essas controvérsias, o Senhor ter realmente o teu povo na terra em aliança contigo, Senhor. E pedimos, Senhor, faça isso. Nós não sabemos exatamente como essas coisas vão acontecer, mas nós queremos fazer parte, queremos que o Senhor faça desde agora, porque quem sabe se o Senhor tratar conosco desde agora, nem vira um câncer tão grande, nem uma coisa tão insolúvel, Senhor, mas que o Senhor possa tratar conosco, com tua igreja, com teu povo de Israel e preparar o caminho para que o Senhor possa realmente voltar, Senhor. Esse é o nosso anseio. E mais uma vez, obrigado pela esperança que nós temos em ti, Senhor. Amém.